Doutor, só para a gente iniciar essa nossa discussão, justamente isso que o senhor falou nesse ponto. Vamos explicar o que que o STJ vai recolocar em pauta hoje de discussão, essa taxatividade do rol, chamado rol, né, de procedimentos da ANS?
Vamos sim, Letícia. Uma primeira pergunta que eu acho que pode surgir para os ouvintes é o que que é o rol da ANS, né? O que que é o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele é uma lista que estabelece os procedimentos de cobertura obrigatória garantido pelas operadoras de saúde a partir da edição da Lei 9656, que é a lei que regula os planos de saúde, né? Seja para esses planos novos, os planos após a edição da lei, como os planos antigos, antes da lei, mas adaptados à nova legislação. O primeiro rol foi editado em 98 e ele é revisado a cada 2 anos. Né, para se avaliar a pertinência daqueles procedimentos já incluídos na base ou para incluir novas tecnologias. E aí hoje, voltando agora para o assunto, o Superior Tribunal de Justiça ele retoma um julgamento de 2 recursos que definirão se esse rol editado pela agência ele é exemplificativo ou se ele é taxativo, como você adiantou. Né? Ou seja, se as operadoras elas podem ou não ser obrigadas a custear procedimentos e terapias não incluídos na lista de cobertura obrigatória. E aí, só para esclarecer, assim, o exemplificativo, Letícia, ele indica que o rol não esgota os procedimentos a serem cobertos pelas operadoras. E o taxativo, ele consiste em não flexibilizar essa lista.
Não flexibilizando, doutor, o senhor me corrija, por favor. Não flexibilizando dessa lista, ou seja, sendo taxativo, fica até ruim para o usuário, vamos supor, de um plano que tem um pedido de um exame negado, recorrer a um advogado para ir à justiça, não é isso?
Na medida em que você estabelece que o rol é taxativo pelo Tribunal da Cidadania, pelo STJ, que seria, digamos assim, a última instância para se discutir esse tipo de situação, tá, Letícia? E aí você cria um precedente lá, a tendência é que todos os tribunais estaduais de justiça, eles sigam o mesmo entendimento. Né? O rol taxativo, ele diz que os planos de saúde não estão obrigados a autorizar procedimentos não integrantes do rol. Então você cria uma dificuldade, sim, aos beneficiários, mas por outro lado, você dá uma segurança jurídica na relação.
Na prática, o que que eu gostaria que o senhor nos desse um exemplo do que mudaria no dia a dia das pessoas? Ou seja, haveria uma redução de serviços, haveria uma redução de exames, de serviços mesmo clínicos, de prestação de serviço médico. Como é que o senhor vê essa situação?
Cacá, o que que acontece? A gente hoje tem é importante falar, a gente tem uma insegurança jurídica com essa indecisão do Tribunal Superior, né, se ele é exemplificativo ou se é taxativo. Isso necessariamente aumenta a judicialização. Né? Só que você também cria situações um pouco nebulosas a partir do momento que você não tem critérios objetivos. O médico ele pode indicar um tratamento que não está no rol e ele não tem um ganho de efetividade, ou se tem. E isso é um problema que é criado para o paciente. Quando ele não está no rol, a operadora, logicamente, vai negar. Né? A legislação hoje faz nesse sentido, né? De que as operadoras, pela legislação, não falo o entendimento do judiciário, tá, Cacá? As operadoras, elas negam o que não está no rol. Isso não necessariamente indica uma redução de trabalho ou de serviço. Indica que algumas tecnologias que foram desenvolvidas e não foram incorporadas ao rol, não serão autorizadas. Não necessariamente o tratamento da patologia não será feito.
Certo. Doutor, só para a gente entender, em qual pé está essa votação no STJ? Porque essa é uma retomada de uma discussão, né? A princípio, o relator já deu parecer dele favorável a algum lado?
Isso, na verdade o ministro Luiz Felipe Salomão, que é o relator dos recursos, ele votou pela taxatividade do rol. Então hoje temos um voto apenas, porque após o voto do relator, a ministra Nancy Andrighi, que tem um posicionamento divergente, já historicamente ela tem um posicionamento divergente, ela pediu vista dos autos. E aí a primeira sessão de julgamento marcada agora é o voto da ministra Nancy, provavelmente, Letícia, para inaugurar a divergência, né? Então ainda faltariam muitos votos, salvo engano, 7 votos ainda de ministros para esse, além da ministra Nancy, para esse desfecho.
Nesse posicionamento a ser definido pelo STJ, na visão do senhor, os planos de saúde ficariam mais satisfeitos com qual decisão? E qual decisão seria mais benéfica para os clientes dos planos de saúde?
A gente falar em satisfação é complicado, assim, porque é muito subjetivo, né, Cacá? Assim, a gente vê dos dois lados que são interesses pessoais e todos legítimos, né? Os beneficiários buscando o tratamento que melhor se adapta à necessidade dele e os planos querendo que a legislação seja observada. Então, naturalmente, se o precedente prevalecer para a taxatividade do rol, ou seja, para que a legislação seja observada, os planos de saúde vão ter, vão sair ganhando nesse, entre aspas, né? E os beneficiários, eles buscam que o rol seja exemplificativo, não esgote os procedimentos para que qualquer outro procedimento, terapia descoberto aí nesses interregnos de 2 anos em que são editados o rol, eles não haja uma incorporação de novas tecnologias. Então a gente pode falar que de um lado o beneficiário pelo exemplificativo e o taxativo pelas operadoras de saúde.
Ok.
Certo. Tem pergunta já de ouvintes aqui para o senhor, doutor. Pergunta aqui do Pedro, questionando. Tenho plano de saúde. Nesse caso do chamado rol, venho acompanhando essa discussão. Ontem ganhou o corpo com vários famosos fazendo alerta. Aí o Pedro pergunta: doutor, o senhor poderia me explicar que tipo de exame hoje poderia ser barrado caso, né, essa decisão seja favorável aos planos de saúde? Como, acho que ele deve estar explicando o seguinte, doutor. Algum tipo de exame que os planos hoje cobrem, normalmente, deixariam de cobrir. Eu até ouvi falar no chamado PET scan, que alguns planos cobrem, poderiam deixar de cumprir.
Isso, Letícia. Muito bem identificado aí o PET scan. O PET scan, ele é um exame para a identificação, para o diagnóstico de algumas hipóteses de câncer, né, de neoplasias. Só que alguns profissionais, eles pedem para que esse exame seja feito em pacientes com outros tipos de câncer, que não aqueles já autorizados, né? Você tem lá, naturalmente, 2 ou 3 indicações para que aquele PET scan seja feito. Para outro tipo de câncer, ele normalmente não é feito. Então, ele já não se encontra no rol para algumas situações. Então, o PET scan já é um exame bem judicializado hoje em dia no judiciário capixaba e no Brasil inteiro, né?
Foi bom o senhor tocar nesse assunto. Quais são os procedimentos onde vocês são mais demandados, doutor, para ir à justiça procurar pelo direito do cliente, tentar o direito do cliente?
Letícia, você tem assim, uma enormidade de situações, né? Desde exames para diagnóstico de câncer, procedimentos realizados em hospitais não credenciados, em serviços não credenciados, mas essa judicialização em relação ao rol também forte, tem muita força na questão do autismo, né? Nas terapias que são feitas para um beneficiário que foi diagnosticado com autismo.
Tem pergunta, mais participação aqui de ouvinte, não pergunta, né? A Ana Paula está falando o seguinte, sobre o rol da ANS, eu não consigo imaginar que algo assim possa ser aprovado. É apavorante a ideia de você pagar plano de saúde na hora de maior fragilidade, no caso de uma doença grave, você ter exames que possam diagnosticar a doença ou saber se o tratamento está sendo efetivo a serem negados. Já tive nesse lado que precise. Graças a Deus, os exames e tratamentos na época foram todos autorizados. Tem mais aqui, mais perguntas aqui que é da Marcela para o senhor sobre os procedimentos. Doutor, o senhor poderia explicar exemplo de procedimentos que poderiam ser negados?
A gente já falou aí do PET scan, existem uma série de terapias para tratamento do autismo também, que é algo muito judicializado, que normalmente isso não é autorizado pelas operadoras, mas essa questão da taxatividade do rol não necessariamente ele impede o tratamento, né? O que se discute, o próprio relator do voto pela taxatividade ressalvou, Cacá e Letícia, é de que algumas situações são excepcionadas, né? Medicamentos quimioterápicos, prescrição de medicamentos off-label. O off-label seria quando o remédio ele é usado para tratamento de uma patologia não prevista na bula. Então, é difícil a gente esgotar toda e qualquer situação que poderia não ser autorizada. Mas a gente vê muito, por exemplo, procedimentos, cirurgias, né, que são realizadas por videolaparoscopia, aquele método menos invasivo, que o corte ele é menor, ou esses normalmente não são autorizados, são sempre uma cirurgia aberta. Então, esses procedimentos variam muito, mas não necessariamente o beneficiário, o paciente, vai ficar sem assistência. Né? É que algumas tecnologias não foram incorporadas, não serão autorizadas. Basicamente, essa é a diferença.
Tem aqui também a participação do nosso ouvinte, o Theo. Ele pergunta o seguinte, tinha uma ideia, doutor, de deixar os planos semelhantes aos seguros, né? Seguros de veículo. Ele fala, tipo assim, nos seguros você paga uma mensalidade, você tem, por exemplo, uma franquia de 50 mil ou a pessoa paga um pouco mais para ter uma franquia de 100 mil. Existe algo desse tipo?
Letícia, existe sim. Existem seguros de saúde dos mais diversos aí. Você tem grandes seguradoras que fazem seguro de saúde nesse modelo, né, de utilização e reembolso. Naturalmente, os preços são mais caros e aí acaba você não sendo tão acessível à população em geral, né? Esses planos de saúde em que as coberturas obrigatórias são menores, os preços são menores. Esse é um pouco o argumento das operadoras, né? De que eu precifico o meu produto de acordo com o que eu entendo que é de cobertura obrigatória, e aí eu consigo entregar um produto, ainda que uma cobertura delimitada menor, mas eu consigo entregar um produto mais acessível à população em geral e consigo atender mais pessoas, né? Seria essa a ideia, entendeu? Mas seguro, saúde tem aí aos montes.
Tá certo, então, doutor. Olha, eu agradeço a participação do senhor. Vamos aguardar, então, portanto, esse início de julgamento hoje. Assim como o senhor falou também, eu também acredito que a gente não vai ter uma decisão. Pode ser que outros ministros peçam vistas, né, hoje desse processo que está seguindo no STJ. Enquanto isso, a gente vai aguardando e acompanhando.
Eu que agradeço, Letícia Cacá, pela oportunidade. Um forte abraço.
Um abraço.